Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de maio de 2021. Eu acho que, mesmo diante das 400 e quase 450 mil mortes que a gente está acumulando aí, como se isso não tivesse peso algum, eu acho que eu vou começar o episódio de hoje compartilhando uma história que eu conheci agora, lendo a BBC Brasil. É engraçado, talvez uma história só, ela nos toque mais, sei lá, ou nos chame mais a atenção, ou talvez mude o nosso pensamento, ou mude o nosso comportamento, do que esses grandes números e curvas que aparentemente não estão funcionando. A história aqui é de um talento brasileiro, muito promissor, né? Um cientista que justamente estava estudando o impacto que o coronavírus tem nos nossos cérebros. Seu nome é Newton Barreto dos Santos, 34 anos, morreu. Morreu de Covid. Como que ele pegou, a família toda super cuidadosa, mistério. Ele foi contaminado de uma maneira e a infecção foi brutal e ele não resistiu, morreu. A BBC Brasil faz uma coisa bastante digna, bastante louvável, que é justamente mostrar a história de vida de alguém super batalhador. O cara nasceu, pelo que me lembro, aqui no Pará, estudou no Pará, um aluno super destacado, consegue bolsas, faz doutorado, etc., vem para São Paulo, começa um trabalho super promissor, consegue uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, sensacional. Ele não consegue ir por conta da pandemia. Ele resolve ficar por aqui enquanto isso, estudando o impacto que isso tem no nosso sistema nervoso central, no cérebro, etc. e tal. E ele morre. E a história é trágica, porque não só é um cara que, puxa, estava no auge da carreira, com uma vida inteira pela frente, ele estava com um trabalho de grande impacto em termos de ciência e saúde. Ele também puxa, a família, eles chamam toda a família ali para comentar a perda. Numa hora dessas que a gente vê, através de uma história só, né, a dimensão da tragédia, a gente perde isso. Acho que talvez seja um problema nosso de memória, né, que é como um computador. Nós somos um computador com pouca memória RAM, a gente não consegue armazenar muita informação, então a gente simplesmente encara aquilo como um número sem sentido. Então fica aqui essa homenagem a alguém que eu não conheci, que eu não vou conhecer, que é o Newton Barreto dos Santos. Meus sentimentos à família, meus pêsames para o país que perde mais um pesquisador, que perde mais um brasileiro à toa. A questão é o quanto que a gente teria poupado em vidas, né, com aquilo que de repente os militares gastam com um submarino, não é? Você se lembra da última vez que o Brasil precisou de um submarino, né, ou que ele, algum submarino brasileiro tenha mudado o curso da história nacional? Não, né? Mas para isso a gente tem verba. A gente tem verba para aumentar salário daqueles malucos em Brasília, a gente tem verba para tudo, mas, né? Bom, pois bem, quantas vidas teriam sido salvas? Eu vou pegar carona com esse pensamento para indicar para vocês uma entrevista bastante boa, bastante oportuna, com um personagem que eu já comentei algumas vezes no Radinho e que eu já inclusive recomendei no leiavaleapena.com, que é aquele meu blog ali que eu dou dicas de leitura, que é o Taleb. O Taleb é um autor, ele é libanês de origem. Ele escreveu vários best-sellers. Ele escreveu O Cisne Negro, né, o Black Swan, ele escreveu O Antifrágil. Ele é bastante provocador. Eu me divirto imensamente lendo Taleb, porque ele é muito, como eu ia dizer, ele é desbocado, ele não respeita a academia, ele tira sarro dos economistas, ele tira sarro dos políticos, e talvez essa postura marginal acabe de alguma maneira, não sei, me fala o coração, porque, sei lá, também, eu também tenho algumas críticas que eu nunca economizo aqui no Radinho, com relação à academia, com relação a corporações, etc. e tal. Pois bem, mas eu tenho que falar isso com certo cuidado, porque aparentemente o Taleb é venerado também na Faria Lima, Né? O Faria Lima é aquele universo paralelo que nem fica muito longe aqui de casa, isso em termos geográficos, mas em termos de pensamento fica em outra galáxia, que é aquele pessoal das planilhas, dos números, do dinheiro, né, do investimento. Mas aparentemente o Taleb é um ícone ali para muita gente, porque ele tem uma postura mais arrojada que acho que deve falar ao coração ou ao bolso, provavelmente, de quem não tem coração. Mas não é o meu caso, não é pelo seu arrojo no mundo dos investimentos. Cara, eu nunca tive o que investir, eu nunca tive reserva ou sobra para pensar em investimento ou ações, eu sempre vivi de uma maneira muito imediatista. Mas o que me inspira nessa história do Taleb, voltando, por que eu estou recomendando essa entrevista com ele? Porque ela tem a ver com o momento de agora. Um dos livros mais conhecidos do Taleb é o Cisne Negro, que é um livro sobre eventos que a gente, em princípio, não imaginou que fossem possíveis e que acabam se tornando possíveis, não só possíveis, mas muito concretos e, por que não dizer, inevitáveis, e provocam catástrofes. Né? São aquelas coisas que, não, mas quem poderia imaginar que um vírus da China... Né? Bom... Eu acabei de fazer a analogia que o Taleb não quer que a gente faça, porque ele não acha que o coronavírus seja um cisne negro, uma coisa completamente imprevisível, completamente fora do nosso radar, justamente porque era óbvio que isso ia acontecer. Então ele era previsível. O Bill Gates previu anos antes. O Barack Obama fez também um discurso anos, acho que até antes mesmo do próprio Bill Gates. Né? Vários outros... personagens da vida política e científica e empresarial já estavam chamando a atenção para o risco altíssimo de que isso acontecesse. Então, desculpa, não é uma surpresa o coronavírus, a gente que é tapado, né? Mas o que é interessante do Taleb é que ele começa a fazer uma série de comentários que eu acho que são muito oportunos. Eu juro, eu sei que os raríssimos já são uma fração absolutamente infinitesimal do todo. Agora eu sei também que só uma fração igualmente infinitesimal dos raríssimos eventualmente confere os links que eu recomendo. Mas se tiver algum link para hoje, em todos os que eu vou comentar, que vale a pena ler, é justamente essa entrevista com o Taleb. Está em inglês, mas usa lá o Google Translate, então é muito bom. Mas o que ele comenta é que o coronavírus está demonstrando é o risco do excesso de conectividade. O coronavírus conquistou o mundo e agora essa variação indiana que surge lá na Índia e agora já está dominando praticamente o planeta inteiro, isso só é possível não tanto pela, sei lá, porque o vírus é sobrenatural, né, porque é um castigo divino, porque não. Isso é simplesmente fruto da conectividade colossal em que o mundo moderno se baseia. E ele coloca algumas críticas a esse modelo, porque ele fala, cara, é inevitável quando você tem um sistema tão conectado assim, sem nenhum tipo de válvula de segurança, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo, como a gente chama na área digital, de buffer, alguma coisa que amorteça, né, que amorteça os impactos, o que acontece é isso, o sistema inteiro fica, e esse é um termo que ele gosta de usar, frágil, porque qualquer coisa que acontece, a casa cai, né, o sistema é frágil. O livro Antifrágil é justamente um alerta para tentar criar sistemas que não sejam tão frágeis assim. O que acontece é que a gente acabou criando um sistema que é uma economia mundial, uma maneira de viver, que é todo mundo depende de todo mundo, mas se algum elo da cadeia se rompe, simplesmente a casa cai. E é engraçado porque a internet foi criada desde o começo, quando ela ainda era um sonho dos militares americanos, de ser um sistema que não fosse frágil, que fosse um sistema cheio de redundâncias, né? Se cair um míssil aqui, não faz mal porque a internet desvia. A internet seria um tipo de rede que conseguiria sobreviver a vários tipos de ataque, a vários tipos de desastre, porque ela tem redundâncias, ela tem caminhos alternativos. Pois bem, a sociedade que a gente criou, ela é conectada como a internet, mas ela não tem todas essas redundâncias e ela não tem tanta segurança assim. Então, o que acaba acontecendo é que quando uma coisa dessas, como um coronavírus, ele pega carona na conectividade e se espalha e começa a quebrar os elos, simplesmente o sistema todo desmorona. E ele comenta, e isso eu me lembro bem, na década de 80, eu estava na faculdade, entrei acho que na Poli em 83, né? Eu comecei a fazer engenharia, depois eu fui fazer comunicações e tal, acabei me formando em comunicação, mas no meu tempo de engenharia eu lembro que a bola da vez que deixava todos os professores empolgadíssimos, sobretudo os professores de engenharia de produção, era um conceito chamado just in time. Just in time significa o seguinte: vamos imaginar que você fabrique carros, então, sei lá, então como é que se fabricava carros antes, né? A Ford antes, eu vou falar da Ford mais para frente, inclusive, ela fazia tudo na fábrica, desde o manual de instruções era feito na fábrica, impresso na fábrica, os pneus, tudo era feito ali e você tinha que comprar um monte de estoque para ir dando conta das coisas. Ou seja, o tempo todo você tinha muito capital empatado em estoque, certo? Certo, porque toda a parte de logística, que é aquela disciplina que o Pazuello domina muito bem, é uma coisa impressionante, só se for aí logística, né, provavelmente, não era tão sofisticada, então era mais seguro você ter estoque disso, estoque daquilo, manter tudo debaixo do seu controle ali, para que as coisas conseguissem fluir um pouco melhor. Mas aí surge, né, mais para frente, década de 70, década de 80, essa ideia de que não, você ficar acumulando estoque é uma bobagem. O ideal é que você programe super bem o que você vai precisar, quando você vai precisar, e que você só compre aquilo que você vai precisar na hora que você vai precisar. Então, o ideal é que nem haja estoque, né? As coisas vão chegando na hora certa. É como se, de repente, você resolvesse fazer um soufflé, né? Sei lá, alguma coisa mais sofisticada na hora do almoço, e ao invés de olhar na geladeira, né, ou ter na geladeira ovos, farinha, tudo, né, que é o que normalmente todo mundo faz, né, você começasse e aí os ingredientes fossem chegando pelo Rappi, pelo iFood, ou seja, o que for, eles fossem chegando em tempo real, just in time. Né? Qual é a chance disso dar errado? Gigante. Pois bem, por isso que normalmente você tem ovo na geladeira. Não é, não é que você fala, ah, vou começar uma receita, eu não preciso saber se eu tenho ou não tenho, porque eu chamo e vai chegar na hora H. Pois bem, a indústria de uma certa maneira se encantou com essa ideia, sobretudo porque estoque era dinheiro empatado, esse dinheiro, sei lá, onde é que podia ir, na Faria Lima, para ser investido em seja lá o que for, né? Então a gente criou um mundo muito enxuto, né? Onde não tem margem, não pode acontecer nada errado. Então, esse é um artigo do Taleb que eu acho que vale muito a pena ler. Ele critica um pouco essa conectividade sem nenhum tipo de segurança. Ele critica, tem um ponto que eu achei interessante, que eu acho que até eu consigo conectar isso com o que a Greta Thunberg está falando, que ele fala desse elogio da velocidade. Ele falou, cara, é o seguinte, eu sei que eu posso ir para casa a 300 por hora dirigindo. A questão é muito provável que eu não chegue. Então, talvez a vida moderna, isso seja uma bela metáfora para muitas bobagens que a gente pensa, né? Ok, você pode fazer as coisas a 300 por hora, a questão é se você chega em casa vivo. E eu vou recomendar, vou dar o link para vocês, talvez vocês já tenham inclusive visto, nesse final de semana, a Greta Thunberg divulgou um vídeo extremamente bem produzido, realmente muito bom, emocionante inclusive, focando numa questão vital. Eu falei aqui do soufflé, da comida, dos ingredientes e tal, que é a questão dos alimentos, a maneira como a gente produz alimentos. O impacto que tem, por exemplo, a pecuária ou a agricultura industrial. A agricultura industrial já foi tema aqui no Radinho da semana passada, é o impacto que a agricultura industrial tem. E aí ela dá uma série de números, acho que se você pegar toda a terra que é dedicada, né, à agricultura e pecuária, dá praticamente América do Norte e América do Sul juntas, aí tem um monte de estatística de louco, né? A gente sacrifica, a gente mata, a gente abate todo ano 60 bilhões de criaturas, sem contar os peixes, porque como é que você conta um cardume inteiro? Sei lá, o peixe você conta as toneladas. Então, só pensando em criaturas que não são peixes, né, aves, etc. e tal, vaca, ovelha, sei lá o que mais, a gente mata 60 bilhões. Nos Estados Unidos, 99% desses animais vivem em condições, ela mostra umas imagens que são bastante assustadoras, né? Que é essa pecuária industrial. E ela fica... Aliás, é muito interessante porque ela tá, é lógico, ela está amadurecendo, ela era uma menininha, agora já é uma moça, não é? E é muito engraçado que num certo momento ela fala, olha, é o seguinte, se a gente não mudar a maneira como a gente se alimenta, nós estamos... Ela falou fucked, mas eles colocam aquele pip, muito curto, mas está na cara que é fucked, que a gente pode traduzir em português como lascados, fritos, ferrados. Vou evitar aqui a tradução direta, mas é muito engraçado ver essa moça tão boazinha, tão sueca, né, falando palavrão assumidamente, mas acho que isso é bastante justificável e eu acho o vídeo muito bom. O quanto isso vai fazer diferença, eu não sei, mas eu costuro isso agora, eu conecto isso com a sensacional conversa que eu tive o privilégio de ter com uma figura mais jovem ainda que a Greta Thunberg, metade da idade da Greta Thunberg, que é o João, que é o filho da Andréa Leal, que já trabalhou comigo, pessoa maravilhosa, saudosa, querida, talentosíssima, super divertida. Ela tem um filho que se chama João, e o João, no radinho da semana passada, ele passou a fazer parte aqui da nossa história comum, nossa história de compartilhada aqui, quando a gente ficou sabendo que, diante de notícias sobre a extinção de alguns animais, o João bateu na mesa e falou: malditos humanos. Pois bem, na sexta-feira passada, eu não sei se vocês tiveram a chance de ouvir, convido vocês a ouvirem, mas na sexta-feira passada, 19h30, eu acho, a gente conversou com o João no papo raríssimo que é feito via Telegram. E a conversa foi uma delícia. Eu tenho zero facilidade, eu tenho zero convívio com crianças, eu não tive filhos, né? Mesmo os meus sobrinhos, eu não tive tanto contato assim. Então, conversar com crianças, para mim, não é uma coisa usual. Eu estava um pouco inseguro, porque eu sou um velho chato, sei lá se eu consigo conversar com crianças. Mas graças ao João, e não a mim, graças ao João, a conversa foi divertidíssima, foi ótima e dá esperança ver não só a Greta, mas também um João chamando a nossa atenção para o estrago que a gente está fazendo através da maneira que a gente vive. Muito legal, vocês estão convidados, agradeço de novo a André e o João por tudo isso. E aí mencionei aqui a Ford, tem uma questão interessante aqui, eu estou sempre comentando com vocês que, por uma questão até de princípios, não por nenhuma razão, sei lá, maior, eu e minha mulher, os dois trocaram os carros por carros elétricos. Eu uso pouquíssimo carro, se pudesse, não teria carro nenhum. Mas São Paulo, pelo menos para mim, não é muito viável se você não tiver um carro, né, para algumas emergências. Pois bem, mas nós dois trocamos os carros por carros elétricos. Isso faz sentido do ponto de vista de investimento, dinheiro, ou status. Aliás, eu fiquei muito chateado com um amigo que uma vez veio insinuar que eu fiz isso para ficar bem na foto e para poder me gabar. Como se eu tivesse comprado um Tesla. Não, eu comprei o mais barato possível, comprei o Fusquinha dos carros elétricos, que é o Renault Zoe. Pois bem, nós temos carros elétricos, então eu estou sempre aqui, de alguma maneira, comentando com vocês sobre questões ligadas à mobilidade elétrica. E tem um artigo bastante interessante, que vai, obviamente, servir como uma boa oportunidade para a gente cutucar o Elon Musk, não é? Que vocês devem se lembrar que há algum tempo o Elon Musk ganhou uma notoriedade extraordinária quando ele lançou uma caminhonete elétrica que, na verdade, parecia um veículo para o apocalipse, né? O que parece que faz um certo sentido, porque ele, por mais que ele goste de tecnologia, ele não é otimista com relação ao futuro do mundo, né? Imagina se ele olhasse no espelho, né? Acho que ia ficar mais desesperado ainda. Pois bem, mas ele lançou uma caminhonete, não sei se vocês lembram, com umas linhas geométricas super duras, parece que o carro é feito de concreto, que aliás vai ser bom para a gente falar de um arquiteto daqui para frente. O carro parece feito de cimento, né? Uma coisa que você está indo para onde? Para alguma guerra, para algum Mad Max, né? Qual é o seu problema? Mas Elon Musk sendo Elon Musk, isso teve muita notoriedade, mas agora a Ford está lançando uma série de caminhonetes caminhonetes de picapes, né? Eu não entendo muito de carro, mas que são elétricas. Mas elas continuam tendo cara de picape da Ford. Continua sendo uma caminhonete, certo? Certo. A mesma cara, não mudou nada. Ele não fez uma coisa futurista, nem nada. Se bem que se aquilo é futurismo, pelo amor de Deus, eu vou entrar debaixo da cama. Mas a questão é a seguinte, o que a Ford está... Vejam só, sinal dos tempos. O que a Ford está usando como argumento de venda é que o carro, essa picape da Ford, ela pode, caso aconteça alguma catástrofe, né? Caso aconteça, por exemplo, um apagão, caso aconteça um furacão, uma inundação, né? Não é que o carro vai proteger você porque ele é um tanque como o do Elon Musk, não, ele vai servir como bateria para alimentar a sua casa. Caso a energia elétrica na sua região caia, você pode conectar, usar o seu carro como, como se fosse um gerador, como se fosse uma bateria externa para alimentar uma casa inteira durante alguns dias, eles estão dizendo em 3 dias. É lógico, você tem que comprar, se você quiser realmente usar o carro como, né, como se fosse um no-break para sua casa, você vai ter que comprar um acessório extra lá que eles não disseram quanto custa. Mas o próprio carro já vem com uma série de tomadas de 110, tomadas de corrente alternada. Então você pode ligar o laptop ou uma furadeira, um ventilador, ou seja o que for, no seu carro, porque ele vai servir como uma alternativa caso a energia caia. E por que que eles estão... Vejam só as entrelinhas disso. As entrelinhas disso é que o país mais poderoso do mundo já está contando com cenários de catástrofe, já está contando com o que aconteceu no Texas, né, que por uma sucessão gigantesca de cagadas ligadas ao aquecimento global e a completa mania de grandeza dos republicanos. Fazer um parêntese aqui, o que acontece é que o Texas é tão... Não, o Texas, a gente não depende de ninguém. Eles fizeram um grid, um sistema elétrico independente do resto do país. Tipo, a gente não depende de ninguém. É o que acontece por conta dessas crises climáticas, dos extremos do clima. O Texas foi surpreendido por nevascas, que imagina, um lugar quente, quase desértico, não é? Então ele foi surpreendido por um frio desgraçado, canos arrebentaram, a energia caiu. E aí o que acontece? Cadê a energia elétrica? Veja bem, como o Texas estava isolado do resto, né, achou que não precisava de ninguém, ele ficou na mão. Pois bem, então agora os caras já estão incorporando na propaganda dos seus carros o apocalipse. Eu acho bastante sintomático, eu acho que fica aí a dica para os publicitários, comecem a incluir o apocalipse nas suas previsões. Eu tinha comentado na semana passada de uma série de podcasts sobre como consertar ou fazer a manutenção de produtos, de objetos, numa época em que eles são planejados, desenhados para não durarem nada e forçar você a jogar fora e comprar outro de novo, certo? Falei. E aí no fim de semana eu fui surpreendido por um falecimento justamente de algo que fez parte, que tem feito parte do radinho nos últimos meses, que é o microfone que eu estava usando. Eu tinha com essas doações que os raríssimos têm feito no coffee.com, eu adotei uma plataforma ali, quando um raríssimo quer contribuir ou quer de alguma maneira retribuir, ele pode me pagar um café. Então, através desses cafés, eu consegui encontrar um microfone que tinha um preço razoável, né, dentro do que acaba sendo proporcionado pelos cafezinhos. Eu comprei um microfone baratinho lá e tinha uma qualidade razoável. Pois bem, no final de semana ele morreu, mas morreu inapelavelmente. Foi bom. Inspirado naqueles episódios, eu vou tentar consertar. Eu abri o microfone e descobri que ele tinha ali uns fiozinhos muito delicados, assim, inexplicavelmente delicados, e mesmo num cenário de uso bastante modesto, imagina, eu não ando pela rua com meu microfone, eu não vou para a guerra, eu gravo o radinho, é isso que eu gravo. O pluguezinho do microfone, o pluguezinho do cabo era meio solto, e acho que nessas movimentações para lá e para cá mínimas, os fiozinhos soltaram e quem disse que dava para consertar? Eu até insisti, falei, bom, vou tentar, eu não tinha ferro de solda, eu falei, eu vou comprar um ferro de solda, é uma coisa baratinha, comprei o ferro de solda e descobri que a coisa é impossível de soldar, a menos que você seja um gnomo, né? A menos que você seja um, nem sei o quê, uma fada sininho, porque é tudo muito pequeno. Em suma, por conta de mal disso, eu vou ter que jogar fora o microfone, não sei o que eu vou fazer com ele, mas como eu não posso ficar sem microfones, eu acabei tendo que investir uma grana completamente estapafúrdia para comprar um modelo que eu acho que vai ser um pouco mais robusto, uma grana que obviamente eu não tenho, mas esse que é o bom do Mercado Livre, você parcela, perder de vista. Então, muito provavelmente amanhã vocês vão estar junto comigo experimentando aí o sucessor do falecido microfone Movo, que era bom, era baratinho. Eu sou muito grato aos raríssimos que ajudaram a fazer isso acontecer, mas ele morreu e não tem muito o que fazer. Falando em morte, eu comentei aqui do Newton Barreto dos Santos, mas é lógico que tem uma outra morte chamando muita atenção de todo mundo, é a morte do Paulo Mendes da Rocha, que é o arquiteto. É premiadíssimo, é um dos arquitetos mais premiados do mundo, ganhou o prêmio Pritzker, ganhou o Leão de Ouro da arquitetura de Veneza. O Paulo realmente está no mesmo patamar que o Oscar Niemeyer. É que ele não é tão conhecido assim quanto o Oscar Niemeyer, pelo menos no Brasil, mas lá fora o cara é bastante respeitado, acabou de falecer, 92 anos. E eu aproveito essa ocasião porque eu acho que é bom a gente lembrar um pouco de alguns temas, né? O Oscar Niemeyer, ele ficou muito famoso internacionalmente porque ele conseguiu usar o concreto, falaremos do concreto daqui a pouquinho, fazendo curvas, segundo ele, inspirado no glúteo, ou sei lá em que outras partes da anatomia feminina carioca. Então tudo tinha curvas, pois bem, as curvas do Niemeyer. Então, o Paulo Mendes da Rocha, não sei se é porque ele morava em São Paulo, não é? Capixaba, mas morava em São Paulo, o negócio dele não era curva não, o negócio dele era reta mesmo. Então ele era adepto de uma geometria um pouco mais, digamos, linear, não é? Então ele fez vários edifícios. É curioso porque eu tenho muito carinho por uma das obras que mais importantes aqui para a cidade, pelo menos no meu ponto de vista, que é a Pinacoteca do Estado de São Paulo. A Pinacoteca que fica ali na Avenida Tiradentes, no bairro da Luz, do lado do Museu da Língua Portuguesa. É óbvio que aquilo não é um prédio moderno, não, aquilo é antigo. Quem será que é o arquiteto da Pinacoteca? Quem que é o original? Boa pergunta. Eu vou lembrar logo, eu vou pesquisar quem era o arquiteto original. Mas o que acontece é que o Paulo Mendes da Rocha fez uma intervenção e ele deu uma, como se diz em italiano, uma aggiornata, né? Ele tornou mais atual, mais moderno o prédio da Pinacoteca e ficou um espaço que eu adoro, acho sensacional. Estou morrendo de saudade da Pinacoteca, não sei se vocês já foram alguma vez. Mas o trabalho mais clássico do Paulo Mendes da Rocha é justamente mais clássico. É um uso do concreto de uma maneira. É lógico, tem aqueles textos todos, a poesia do concreto, suspenso, sei lá. Né? Mas o que acontece é que ele, assim como o Niemeyer, eles se enquadram numa categoria chamada brutalismo. Eu já comentei aqui no radinho, mas é sempre bom a gente lembrar. Brutalismo não quer dizer que o cara fosse brutal, que ele batia na mulher, ou que o prédio de alguma maneira seja duro, áspero, que você tropece, bate a cabeça. Não, brutalismo, na verdade até parece, porque quando você olha para um prédio brutalista, ele é um pouco brutal, né? São aqueles prédios de concreto aparente, com aqueles paredões angulosos, sem nenhum tipo de ornamento. Aqui em São Paulo, mesmo na cidade universitária, tem vários casos assim, de essa arquitetura brutalista, e aí você pensa que é porque aquilo é meio brutal, é uma coisa inumana, né? Mas na verdade a expressão não vem de brutal, vem da expressão em francês, eu acabei de falar concreto aparente. Como é que se fala concreto aparente em francês? Se chama béton brut. Béton em francês é cimento, né? Concreto, por isso que você tem betoneira, béton, e brut em francês quer dizer aparente, cru, visível. Então, o béton brut, em francês, dá origem a brutalismo, mas, de novo, só porque o concreto está pelado na sua frente, ele está nu na sua frente, ele não está coberto de nada, ele não está disfarçado, ele não está com purpurina, nada, é o cimento nu e cru. E isso se chama béton brut, deu origem à expressão brutalismo. E aí tanto Niemeyer quanto o Paulo Mendes da Rocha são exemplos mundiais disso. A diferença é que o Niemeyer tinha uma pegada bastante surpreendente, que é sair fora dessa coisa meio euclidiana do Paulo Mendes da Rocha. Mas é isso, é um bom pretexto para a gente lembrar que concreto responde hoje por uma considerável parcela da geração dos gases de efeito estufa. Né? Para você produzir concreto, você acaba gerando gás carbônico gigantescamente, e isso, a gente já comentou isso recentemente no Radinho, a China, que está construindo cidades como se não houvesse amanhã, e desse jeito não vai ter mesmo, produz uma quantidade de gás carbônico brutal. Isso sim é brutal, né? O brutalismo do concreto, acho que é a produção de gás carbônico, é a questão. E aí, o que você faz? Tem alguma substituição para isso? Ainda não. Você tem ainda algumas coisas que promissoras, desde usar fungo até usar seja lá o que for, para que o concreto tenha um impacto menor, mas a questão é, nada tem uma escala parecida. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Do álcool, já falei nisso na semana passada, já falei disso daqui também. Pompeia, será que é uma coisa interessante? Eu lembro de ter visto alguma coisinha que valeria a pena a gente comentar aqui para dar um toque um pouco. Já sei. Eu gosto muito de alguns vídeos, alguns canais aqui que tem a ver com história da arte e tal, mas acho que antes de chegar nesse daí, eu vou pegar a carona. Esse final de semana eu acabei me dedicando um pouco mais de tempo que o normal a séries, coisa que a gente não costuma fazer. Eu acho que eu assisti nessa onda toda de séries de Netflix. Eu acho que eu e minha mulher assistimos o Star Trek, que a gente gostou, parou por aí, a gente não assiste mais nada, não tem Game of Thrones, não tem nada, a gente não gosta de nada, a gente prefere namorado ficar vendo série. Pois bem, mas a gente descobriu recentemente a série Marco Polo, que a gente assistiu ontem uma série de episódios até acabar. E que foi, pelo menos para a gente que tem interesse por culturas, por história, foi absolutamente primoroso. Não só porque os personagens são riquíssimos, porque a reconstituição é maravilhosa, porque a fotografia, a direção é realmente magistral. Do ponto de vista de produto audiovisual, é magistral. De roteiro, de direção, tudo é absolutamente impecável. Mas tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção de vocês aqui, que é a seguinte. Para minha surpresa, uma série sobre o Marco Polo não era tanto sobre o Marco Polo, porque o Marco Polo, que é aquele personagem de Veneza, né, que explora a Ásia, volta e escreve um livro, ele é um personagem desinteressante. Ele não é especialmente bonito, ele não é especialmente heróico, ele não é especialmente cativante. E eu fiquei, pô, mas que engraçado, ele não é o personagem central? E aí eu acho que tem uma escolha bastante interessante aí, que, na verdade, a série não era sobre o Marco Polo, a série era justamente sobre as outras culturas. Né? E nesse sentido, eu posso estar equivocado aqui, mas eu acho que o carinho que é dedicado a, por exemplo, a cultura mongol, a cultura chinesa, a cultura de origem persa, a cultura islâmica, ou mesmo aos cruzados, toda a profundidade que cada personagem tem, a partir da sua história, dos seus próprios valores, é absolutamente excepcional. Chegou num certo ponto que eu estava torcendo pelo Kublai Khan, que é um mongol, que aterrorizou a Europa, vamos lembrar disso, né? Estava torcendo mais por ele do que pelos cruzados, mais por ele do que pelo Papa, sei lá qual, que é aquele Papa que está ali. Né? Então, isso para mim é absolutamente extraordinário, mas talvez tenha um certo sentido, porque o livro do Marco Polo é justamente o livro de um explorador, né? O explorador que ele vai contar as maravilhas que ele viu. Então faz sentido que a série não seja tanto sobre o Marco Polo, que a série, né, não é ele fazendo selfie, né? O Marco Polo de hoje é um panaca fazendo selfie, a cara dele tapa todas as coisas que ele está mostrando. Então acho que faz um certo sentido de colocar o Marco Polo em segundo plano como personagem até meio cheio de incertezas, né, passando ali por vários momentos, crises éticas profundas e tal, colocar ele em segundo plano e colocar em primeiro plano a questão de cultura. E eu lembro que acabou ontem e tem todo um destaque dado ao papel das mulheres. Você tem ali mulheres mongóis que são poderosíssimas, que são lutadoras, que são guerreiras, tal. E eu falei com a minha mulher, olha, eu lembro de ter visto que na Mongólia hoje você ainda tem uma manutenção de algumas tradições mongóis. E aí eu dei uma procurada rápida, eu vou compartilhar com vocês um vídeo engraçadinho sobre um festival anual na Mongólia, na cidade de Naadam, que é um festival de competições, é como se fosse uma Olimpíada mongol, né? Tem um tipo de luta livre mongol, os caras são enormes, são gigantescos, isso aparece na série, inclusive, mas também ele mostra o quanto as mulheres participam de competições que seriam tipicamente masculinas, por exemplo, arco e flecha. Aí eles mostram as criancinhas mongóis aprendendo arco e flecha, aquelas roupas absolutamente geniais. É sensacional, muito legal. O cara aparece na televisão da Mongólia, eu achei isso absolutamente divertido. Vale lembrar que uma das forças, né, do Império Mongol era não só a questão do cavalo, eram excelentes cavaleiros, mas era também a sua habilidade com arco e flecha e também com o tipo de arco e flecha, que era um arco e flecha composto, muito poderoso. Isso aparece na série, isso aparece também nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Então fica essa dica, se vocês não viram a série, assistam também ao vídeo, dá um pouco mais de carinho. Mas o que não aparece em momento algum, mas isso eu estou lembrando agora, Marco Polo vem de Veneza, e se eu não me engano, porque pensa, Veneza, não sei se vocês já foram para Veneza, que é absolutamente extraordinário. Se vocês forem, não façam que nem turistas tolos que vão lá, tiram um monte de foto, ficam 2 dias, ou 1 dia, uma tarde, sai correndo, né? Fique 15 dias, acho que a gente ficou lá 12, 13 dias na mesma cidade, que é o que a gente gosta de fazer, para dar tempo de você andar, respirar, se perder, voltar a um lugar num outro horário e de novo explorar a palavra certa, né? Então, Veneza, por que que alguém decide construir uma cidade em cima da água? Quem teve essa ideia de louco, né? Não é uma ideia de louco, pelo que eu sabe, alguém me corrija, por favor. Veneza foi construída em cima de, nossa, né, de lagunas, porque eles estavam fugindo dos mongóis. Acontece que os mongóis que começam a invadir, a atacar a Europa, eles atacam a cavalo. Como é que você foge de alguém que ataca a cavalo? Você vai para a água. Então, uma das maneiras que aquela região ali fez para escapar dos ataques mongóis foi justamente ir para a água. E se eu não me engano, o próprio nome Veneza em alemão, que é Venezia, quer dizer vem para cá fugir dos mongóis. Uma série de pequenas coincidências aqui, espero que faça algum sentido para vocês. Mas falando também em questões históricas, tem uma reportagem aqui da BBC sobre alguns episódios que muita gente não gosta de lembrar, que é, sobretudo, quem, sei lá, por alguma razão qualquer se encantou com a esquerda, com os partidos comunistas, stalinistas e tal. Eu lembro de, aliás, alguns anos atrás, um amigo tinha ido para Berlim, um amigo que tinha muita simpatia pela esquerda, e falou, nossa, eu estava em Berlim e eu fui no museu e eu não sabia que o Stalin tinha feito tal e tal atrocidade. Eu falei, hã? Como assim você não sabia? Né? Stalin é responsável talvez pela maior quantidade de mortes, maior que mesmo que a do Hitler. Né? Acho que está em Stalin em primeiro lugar, Hitler em segundo, Mao Tse-tung deve estar em terceiro. Stalin promoveu uma quantidade simplesmente colossal de mortes, de diferentes maneiras. Né? Uma delas é aquilo que é chamado, eu não lembro a palavra direito, chama holodrom. Holodrom é quando ele promove uma fome na Ucrânia, de propósito, né? Ele tira os alimentos da Ucrânia, milhões de pessoas morrem de fome na Ucrânia, passam por canibalismo. O Stalin é uma figura realmente nefasta, né? E aqui está contando uma história bastante interessante Eu acho que algumas histórias do Stalin começaram a vir à tona, acho que na década de 80, quando um escritor chamado Alexander Solzhenitsyn, ele escreve um livro chamado Arquipélago Gulag, em que ele denuncia os campos de concentração soviéticos, que é horrível isso, que é a história de você mandar prisioneiros políticos para a Sibéria, para morrer, basicamente. Meu, tudo bem que russo aguenta frio, não sei se vodka ajuda, não ajuda, mas esses campos morriam uma quantidade indeterminada de pessoas, normalmente dissidentes políticos, desafetos do Stalin. Mas o que aparece nesse vídeo que eu vou comentar com vocês aqui da BBC é que o Stalin teve um forte momento antissemita. Então, durante algum tempo, judeus eram deportados para o Gulag. Gulag era esses campos de concentração na Sibéria. Imagina. Então, está contando aqui de uma cidade, como eu já esqueci o nome da cidade, obviamente, começa com V. A cidade se chama Vorkuta. Me lembra Orkut, mas ela se lembra... Vorkuta tinha um campo, um Gulag, desses do Stalin. Mandaram para lá muitos judeus, mandaram dissidentes políticos, ninguém sabe se morreram, quantos milhões morreram ali, né? E aqui tem uma reportagem bastante interessante sobre as lembranças de quem sobreviveu, ou de quem viveu por ali. Então tem uma moça lá contando que quando ela era criança, ela brincava nas vizinhanças do Gulag, eles encontravam às vezes no chão ossos humanos. Não é uma coisa bastante interessante aqui? E isso me faz pensar num outro vídeo da BBC Brasil, que é sobre um livro sobre a origem do mal, por assim dizer. É um livro sobre o mal, porque imagina, que coisa completamente surreal. O sistema soviético, que tinha toda uma pretensão de construir o homem do futuro, o novo homem, Cuba, Fidel Castro, né? Imagina, os caras matavam milhões, matavam dissidentes, uma coisa pavorosa, um campo de concentração horrível. E já que a gente falou em campo de concentração, tem essa matéria da BBC Brasil sobre um livro recentemente lançado que tenta entender... a cabeça ou a ausência de... Não, a ausência não, porque acho que os caras aparentemente usavam o cérebro bastante, só que para coisas ruins, que são os criminosos de guerra nazistas. O que acontece é que quando acaba a Segunda Guerra, é feito um tribunal internacional em Nuremberg, né, é feito um julgamento dos criminosos nazistas, muitos deles são condenados à morte. E o que é interessante, que eu não sabia, que naquele momento muitos psicólogos e psiquiatras, eles foram tentar entender como é que alguém vira um monstro nazista. Então, muita pesquisa aconteceu ali e tal, mas o que ficou claro com essa reportagem é que, na verdade, o trabalho de dois psicólogos, em especial, ele ficou um pouco esquecido, ele foi deixado um pouco de lado. Eles entrevistaram uns monstros horrorosos, o Göring, as piores pessoas possíveis imagináveis, e para tentar entender se você conseguia chegar na raiz do mal. Essas pessoas eram monstros, essas pessoas tinham... Será que você vai achar na cabeça deles ali que está faltando alguma coisa? Será que... É tipo o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Será que você vai achar o lado nefasto? Será que você vai conseguir identificar um gene? Não, gene não, porque naquela época ninguém entendia de genética. Mas, pois bem, ressuscitaram o trabalho desses psicólogos. A reportagem é muito bonitinha, a repórter é muito simpática, mas o que é mais interessante, que eu vou resumir aqui, é que o livro se concentra em quatro desses criminosos hediondos, né? Gente absolutamente imperdoável mesmo. O que acontece é que os quatro são completamente diferentes, é praticamente impossível você perceber um perfil, e talvez acho que esses estudos tenham meio morrido porque a gente quer encontrar uma explicação. E a explicação é que não há explicação. A explicação é que aquelas pessoas poderiam ser quaisquer pessoas. E aí ela até conta que, eu não sei se vocês já viram um desses testes psicológicos, eu nunca fiz, né, que é aquele teste chamado de Rorschach, que o cara pega uma folha de papel, dobra, joga tinta, né, dobra, abre, fica tudo manchado, aquela mancha simétrica, e ela pede para você, ou ele pede para você, dizer o que aquilo te evoca. Você está vendo um monte de mancha, né? Aí a pessoa começa a falar um monte de coisas. Como é que alguém tira alguma conclusão disso, eu não sei. Pois bem, então, naquela época, fizeram esses testes de Rorschach com aqueles criminosos horrorosos, esses testes estão preservados. Aí o que uma psicóloga americana fez, eu acho que ela é americana, né? Preciso conferir. Ela falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste cego aqui. Eu vou pegar esses testes dos nazistas e eu vou fazer um teste de rocha com um monte de pessoas por aí. É, sei lá, o motorista do Uber, o Pazuello, sei lá quem, é que meu vizinho, o porteiro, todo mundo, qualquer negócio, né? O entregador, fizeram um monte de testes de Uber, de rocha com um monte de gente aparentemente funcional, né? Circulando por aí. Misturaram com os testes dos nazistas e mandaram para vários especialistas avaliarem, né, tentar interpretar o que tinha acontecido ali, para ver se alguém conseguia detectar, opa, esse conjunto de testes aqui só pode vir de gente completamente louca, de perturbada, genocida, tal. A questão é não. A grande conclusão é um profundo não. E é interessante porque isso casa com uma tese que é bastante conhecida de uma escritora, de uma pensadora alemã, judia, Hannah Arendt, que é maravilhosa, em que quando ela escreve sobre esse juramento de Nuremberg, né, ela vai falar sobre um dos personagens, que eu não lembro se era o Hesse, eu não lembro qual deles que era, é um desses criminosos horríveis, que ela fala, cara, o cara era um panaca, era um, me desculpe, mas era um bundão, era mais um panaca, uma pessoa comum. E aí ela vem com a expressão da banalidade do mal, que é perfeitamente possível você ter uma estrutura completamente perversa, mas onde tudo é banal. E aí eu, lendo esse texto, voltando agora para o texto do Taleb, que eu comecei a falar no começo do episódio, o jornalista ali solta uma pérola que eu achei que é a cara, inclusive, do próprio Brasil, que não é uma questão da banalidade do mal, é do mal da banalidade. Né? Eu acho, agora sou eu falando aqui, que se tem alguma coisa que caracteriza esse Brasil que é cúmplice, conivente, né, com as maiores barbaridades, com a desigualdade, com o descaso, com o genocídio, é o mal da banalidade. Tudo é banal. Mas vamos dar um salto aqui. Uma coisa que eu... Duas coisas aqui que são interessantes. Vai, vamos lá. Eu acho que pode servir para a gente encerrar. Tem uma coisa que eu vou acabar de ouvir hoje, vou comentar amanhã, que é uma entrevista extremamente interessante no podcast do Instituto Santa Fé, com uma mulher que escreveu um livro que por acaso está aqui em casa, eu não li, minha mulher que comprou, eu nem vi, preciso ver, que chama A Invenção da Natureza. Como assim A Invenção da Natureza? Humboldt, que foi um naturalista alemão, ele é um cara que tinha muita grana e ele resolveu bancar a si mesmo fazendo pesquisas científicas pelo mundo, veio pelo Brasil, desenhou, etc. e tal. E que é muito interessante porque o Humboldt teria sido o primeiro cara a pensar a natureza como uma coisa conjunta, como uma coisa conectada. Né? É justamente o que a Greta Thunberg fala, a gente se desconectou disso, a gente quebrou as conexões. Pois bem, o Humboldt pensava de uma maneira conectada, ele inventa praticamente a noção de ecologia. Eu quero ouvir isso com muito carinho, ainda mais porque, segundo ela, o Humboldt acaba fazendo parte de um encontro que dura alguns anos numa cidadezinha, eu acho que é na Áustria ou é na Alemanha? Não, é na Alemanha, perto de Weimar, é uma cidade, eu já esqueci o nome. Iena, talvez, em que se juntaram ali vários pensadores alemães que, segundo ela, foi ali que a desgraceira começou, porque foi ali que eles começaram a dizer que o ser humano em primeiro lugar, somos o centro do universo, a primazia da razão e o resto é história. Isso eu não ouvi ainda, vou ouvir e amanhã eu comento com vocês. Mas três historinhas rápidas aqui, só para a gente encerrar. A BBC resolveu fazer aqui praticamente um duelo. Ela pegou dois curadores e, pô, cada um de vocês escolhe um objeto que seja extremamente ornamentado, exuberante, mas que ao mesmo tempo seja cotidiano. E vamos ver quem vence aqui, vai ter votação. A mocinha, que é uma curadora das coisas vikings, ela mostra uma fivela de cinto. Uma fivela de cinto esplendidamente decorada. Ok, por si só, vale a pena, ela é super boa, a fivela de cinto viking é linda. Mas o outro rapaz, que cuida da parte da Mesopotâmia, ele mostra uma coisa extraordinária, que é um canudo para tomar cerveja. E agora eu sei que os puristas devem estar torcendo o nariz, onde já se viu tomar cerveja de canudo. Acontece que a cerveja no tempo da Mesopotâmia, ou seja, alguns milhares de anos atrás, ela não era filtrada, ela não era esse líquido translúcido, né, dourado, que muita gente gosta, eu não. Mas ela tinha coisas dentro. Ela era feita de diversos ingredientes diferentes, tal, e tinha uma mistureba. Então, para você não engolir aquilo que você não gostaria de engolir, você usava canudos. E isso é muito engraçado. Ele mostra que várias peças de arte da época, assírias, por exemplo, aqueles selinhos que eles usavam para marcar cera, né, para usar como lacre, eles mostram pessoas de pé na frente de uma ânfora gigante e cada um segurando um canudão. O canudão era justamente para tomar cerveja. E o canudo que ele mostra é um canudo de prata que tem 1 metro de comprimento. Não estou brincando, o canudo tem 1 metro. O cara tem que ter um poder de sucção respeitável. 1 metro e decorado inteiro. Ele é coberto de anéis de ouro e de lápis lazuli, eu não lembro, é alguma pedra muito preciosa. Aí esse é o canudo ostentação. Então gostei, isso é interessante, dá uma mostra de como a cerveja vem de longe, né, o quanto também a ostentação vem de longe. E agora, para encerrar, eu vou chamar a atenção aqui para um vídeo de um canal que eu acho bastante bom, que é o Polyphonic. Ele está chamando a atenção para um álbum do Marvin Gaye. Marvin Gaye, você provavelmente vai lembrar de uma série de músicas românticas, e é isso mesmo, Marvin Gaye era um cantor romântico, falava de amor, ele era uma das estrelas de uma gravadora negra chamada Motown. A Motown, eu não sabia, mas a Motown, o dono da Motown falou o seguinte, ó, seguinte, vamos gravar música negra, tá, legal, bacana, mas sem envolver política. Não vamos botar a mão em política. Eu sei que é uma época de protestos, anos 60, anos 70, Vietnã, mas sem política. Vamos fazer de conta que é só amor. Ok, de uma certa maneira eu sou grato, porque a Motown tem clássicos, mas eu já achei que essa postura hoje eu já veria de outra maneira. Mas o que é interessante é que o Marvin Gaye, mesmo sendo um cara muito bem sucedido, né, nadando provavelmente em sucesso, ele começa a ficar incomodado com a repressão branca aos movimentos negros. Ele começa a ficar incomodado com a guerra do Vietnã. Aí chega uma hora que ele fala, meu, quer saber? Dane-se o que a Motown tá pensando a respeito. Eu vou gravar um disco de protesto. E vem um disco que se chama What's Going On. Né? E é uma série de músicas que aí você vai lembrar que estão justamente questionando, cara, o que está acontecendo com esse país? Por que a gente está mandando os nossos jovens para morrer? Por que quem é negro apanha? Então é uma coisa extremamente interessante, porque ele não precisava ter feito nada disso, né? Mas ele sentiu que ele precisava fazer isso, né? E ele acaba, o cara da Motown não quer, no fim eles fazem um single, o single vende monstruosamente, porque estava todo mundo querendo ouvir alguma coisa dessas, estava todo mundo pensando que cacete, de que diabos está acontecendo, e isso acaba, a Motown acaba, né, jogando a toalha, e ele grava um álbum que é um absoluto sucesso. Mas eu achei muito bacana que ele mostra, inclusive, uma coisa que não é só aqui, né, o quanto demora muitas vezes para a sociedade conseguir articular o desconforto, a indignação, o quanto de repente um porta-voz que surge consegue traduzir tudo isso, né? E aí eu fico feliz que, pelo menos na época de hoje, quem está conseguindo traduzir tudo isso talvez seja o João com seus malditos humanos, talvez seja a Greta Thunberg, né? Se eles vão ter impacto, se é sinal de alguma coisa, é isso que me anima. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, temos uma variante aí brutal, já que a gente está falando de brutalismo aqui, né, bastante concreta, inclusive, já que a gente está falando de concreto, por favor, cuidem-se, temos provavelmente uma onda a caminho, e isso não é um cisne negro, isso não é uma surpresa, a gente cansou de avisar. Um grande abraço e até amanhã.